Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento deste alargado de notícias. A Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata acusa o vereador Cristóvão, responsável pela educação, de autoritarismo e prepotência na gestão daquele setor no Conselho e deu a Escola Básica Golden Paz como exemplo de falta de transparência. Em conferência de imprensa, promovida pelo próprio PSD, que decorreu na sede Nabantina, Lourdes Ferromal Fernandes deu voz à indignação social-democrata e garantiu mesmo que a gestão do pelouro da educação não tem em consideração aqueles cujas vidas académicas e familiares são destabilizadas. A recente ideia da Câmara em avançar para a colocação de um piso sintético no campo de jogos da Golden Paz é a gota de água para o PSD.
Descontentamento chegou por várias formas aos elementos da Comissão Política e a nós, vereadores, tanto elementos da comunidade educativa. E, de facto, já questionámos, como já tiveram a oportunidade também de nos ouvir e seguir, já questionámos, quer em reuniões do Executivo, quer em Assembleia Municipal, e, de facto, as respostas são sempre evasivas, pouco objetivas e com falta de planeamento, falta de audição dos envolvidos. Não se sabe, há uma indefinição. A questão aqui é a indefinição e a falta de planeamento do que é que se quer para aquela escola, do que se ouve e não ouve, se é verdade ou não, se é esta questão do campo sintético é só uma parte, se o Ministério da Educação deu algum parecer. A escola ainda é, ainda tem os ciclos que do ensino básico até ao nono ano e, obviamente, que as intervenções têm que passar também pelo Ministério da Educação e pelas entidades envolvidas a nível municipal. Portanto, não pode ser só, agora vou lembrar-me de fazer ali um campo sintético.
Numa mesa onde também se encontravam os vereadores Tiago Carrão e Luís Francisco, o registro para a intervenção de João Tenreiro, eleito pelo PSD para a Assembleia Municipal de Tomar, que acusou a gestão socialista de trabalhar às escondidas e ao sabor do vento, no que considerou ser uma falta de respeito para com a comunidade escolar.
É o futuro daquela escola, que será em causa. Tudo e tudo feito à escondida, que depois, como a gestão socialista é hábito fazer, coloca-se boatos no ar, ou se opinião pública, vai-se ouvindo ali, a boate, depois ao sabor vai-se fazendo. Portanto, os envolvidos estão aqui três vereadores, não é? Que se conhecem por completo, como a nossa presidente disse, Ivan, ainda hoje não temos uma casa iniciativa. Nós sabemos uma política de conselho, e também do conselho a nível da educação para tomar, e também a política desportiva, que são duas questões fundamentais que devem ser abordadas. Portanto, e é tudo feito ao sabor do tempo. E não se sabe o futuro daquela escola, portanto, e não é envolvida a comunidade escolar, nem o Conselho Municipal da Educação. Isto mostra por completo uma falta de respeito por parte de quem tem o poder da educação, perante não só o executivo, com os autarcas, mas acima de tudo com a comunidade escolar e com os pais e com os alunos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Sociedade Filarmónica Golden Paz de Tomar completou esta segunda-feira, 28 de março, 145 anos de existência. O momento reuniu sócios e amigos e houve lugar ao tradicional bolo de aniversário. Destaca ainda para o período das intervenções, com o Presidente da Coletividade, José Pedro Brito, a dar conta do impacto que a pandemia teve na sociedade, mas que, apesar de tudo, foi mantendo a sua atividade.
Em 2019, quando a Golden Paz saía de um processo de divisão interna com eleições renhidas, em que se iam dissipando as pequenas divergências de posições, assente no objetivo comum de fazer o melhor para esta casa, mal sabíamos nós que em pouco tempo estaríamos abraços com uma pandemia mundial. com um impacto enorme na nossa vida social, nos cuidados a ter com os que estão próximos e com a incerteza e receio do futuro. É verdade que a doença ainda anda por aí, mas ao aprendermos a viver com ela, permite-nos finalmente estarmos aqui juntos. Aproveitando o que dizia há alguns dias o Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, também temos que aproveitar as oportunidades que a situação provocada pelo Covid nos trouxe. O espaço em que nos encontramos é um exemplo disso, em tempo de confinamento, com a contribuição de muitos sócios, funcionários e amigos, conseguimos superar as dificuldades e aproveitar as oportunidades. Muito mais foi feito ao longo deste tempo e o mais importante nem sempre é visível. Obrigado à fantástica equipa de direção que prescinde de muitas horas da sua vida pessoal para dedicar à causa comum, mantendo sempre a responsabilidade e garantir que os objetivos traçados em 2019 serão cumpridos. Obrigado aos sócios e amigos que têm contribuído ao longo destes 2 anos para melhorar alguns passos da nossa instituição e por se envolverem nos projetos e atividades. Obrigado às diversas entidades e empresas que nos têm apoiado, destacando a Câmara Municipal de Tomar, a Junta de Freguesia, a Arga Tintas, a Marilina, a Cardora, que nos ofereceu uma torre de andaime de 7 metros, que nos permitiu fazer muitas alterações neste espaço. Aproveito para recordar que, apesar de todo este esforço, Sr. Vice-Presidente da Câmara, ainda há muita coisa para fazer.
Referência também para as palavras do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, abordou a questão do desafio colocado às associações pelos últimos 2 anos de pandemia.
145 anos, naturalmente, foram cheios de momentos bons e de momentos maus. Seguramente os 2 últimos anos foram desses momentos que tiveram muito de menos bom. Mas o associativismo, aliás, recuperando uma frase que eu usava muito nos primeiros anos de vereador, em que aliás partilhei a vereação aqui com o Sr. Presidente da Assembleia Geral, eu conheço o mundo associativo desde a minha tenra adolescência e sempre ouvi dizer que o associativismo estava em crise. E que isso faz parte da essência das associações, das coletividades, o de querer mais, o de querer melhor, o de estar sempre à espera de enfrentar desafios. Efetivamente, estes 2 anos colocaram muitos desafios, eles ainda não terminaram e vai ser preciso gradualmente recuperar essa normalidade. E é nessa normalidade, para mais, enfim, muitos e muitos anos, que a Gualda em Paz é necessária para continuar a construir comunidade, para continuar a ser parte importantíssima desta cidade, deste concelho, desta região, a formar músicos, a formar atletas, a formar dirigentes, a formar técnicos e, como dizia, a fazer comunidade, que é isso que mais importa para todos nós. Parabéns, Gualda em Paz, muito obrigado e muito obrigado aos seus dirigentes do passado, de hoje e de todos aqueles que hão de continuar por muitos e muitos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual decidiu aceitar a transferência da Administração Central das competências nas áreas da saúde e da ação social a partir de 1 de abril. Miguel Borges, o presidente do município sardualense, dava conta desta decisão em entrevista recente na ERTS, numa altura em que está também acordado um montante de suporte financeiro a transferir para a autarquia no âmbito destas novas competências.
Nós decidimos aceitar todas as competências. Eu até costumo dizer na brincadeira, até as praias e os portos marítimos nós aceitamos, mesmo não os tendo. Ou seja, claro que é jeito de brincadeira, porque aquilo que nós temos que fazer é a pronúncia de não aceitação. E a partir do momento que não fazemos essa pronúncia de não aceitação, estamos disponíveis para receber todas as competências. E assim foi. E assim é, e vamos receber. Aliás, temos uma experiência já de 2009 na área da educação, e é uma experiência que se tem revelado positiva, além de por vezes trabalhosa, nem sempre o entendimento é perfeito, mas conseguimos sempre chegar a um bom entendimento. Na área da saúde e na área da ação social, que são as competências que para já vão entrar de imediato, a partir do dia 1 de Abril, nós aceitámos de bom grado. Poderá haver aqui uma diferença em relação a outros colegas, a outros municípios. Pela dimensão do município de Sardual, acredito que haja um conjunto de situações que são muito mais fáceis do que outros municípios. Ou seja, nós não temos os problemas, por exemplo, municípios que não têm a delegação de competências na área da educação. Não basta, muitas vezes, transferir as verbas que vêm de acordo com o número de funcionários a transferir da educação, mas, por exemplo, não diretamente, mas indiretamente, mexe muito com a estrutura do município. Por exemplo, a estrutura de recursos humanos. São mais vencimentos a processar, faltas a processar, a saúde a processar. Tudo isto é um acréscimo de trabalho para os municípios. Por isso, respeito perfeitamente a opinião dos meus colegas. No caso do Sardual, não. Nós aceitamos, em termos de transferência de verbas, as coisas estão relativamente próximas daquilo que tem sido feito até aqui. Aliás, os números que se chegam é com base naquilo que é o histórico dos últimos anos, mas há sempre também esta possibilidade de, no final do ano, tudo poder ser reanalisado em termos de verbas, que é, no fundo, os principais problemas, e em termos de transferências orçamentais e as coisas poderem ser afinadas.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Vieira de Leiria, levou a cabo a apreensão no passado dia 25 de março de 3 quilos de meixão em estado juvenil junto à foz do Lis, na localidade de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande. No decorrer de uma ação de fiscalização, os militares da guarda detectaram vários artefactos frequentemente utilizados para a captura ilegal de meixão e que, devido às suas características, são extremamente nocivos à fauna existente. Na sequência da ação foi possível apreender o meixão, bem como o material utilizado na captura desta espécie. O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural. Foram identificados dois suspeitos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial da Marinha Grande. O valor do meixão recorde-se no mercado final, países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6 mil euros por quilo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A criação de um aeroporto civil em Tancos poderá vir a avançar com investimento privado. António Feliciano, com os pormenores.
A abertura do aeródromo de Tancos à aviação civil é um sonho que está mais perto de se concretizar, ainda que existam muitas arestas por limar face à complexidade do processo. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERT, fez assim um ponto de situação relativamente à desejada transformação de Tancos, reforçando que há registro para um investidor privado que está disposto a avançar, ou seja, o Estado estava salvaguardado. Segue-se em breve uma reunião com o Ministério da Defesa e com o Exército.
Não esteve tão perto como neste momento, ou seja, pá, isto são processos complexos. Isto, é evidente que o autarca Fernando Freire queria que fosse amanhã. Quem está do outro lado tem algumas limitações, eu percebo, mas de facto, no sentido do autarca Fernando Freire, já estão a demorar muito tempo. E vou dar um exemplo claro e preciso e conciso, que eu gosto para ser paradigmático. Se não houver dentro em breve, estou a falar 4, 5 mil anos, uma intervenção nas pistas de Tancos, até agora estavam a voar, nomeadamente em treino operacional, quer a Força Aérea Austríaca, quer os canadianos, quer os franceses, quer também os alemães, que vinham treinar para Tancos, nomeadamente os militares. Já não vêm. Ou seja, era uma refeita que o Estado português estava a cobrar pelo aluguer, entre comas, não é? Desta prestação de serviço, já não vem. Ou seja, neste momento, se as coisas continuarem como estão, muito, muito, dentro em breve, a Força Aérea não tem condições para, devido aos danos na pista, de conseguir fazer as suas aterragens e...
Estás a falar da manutenção propriamente dita?
Ou seja, da conservação da pista.
Da conservação.
A pista não tem uma intervenção há 30 anos. É humanamente impossível não haver uma requalificação, uma conservação, uma manutenção. E já temos que saber uma vez por tudo o que é que queremos fazer com aquilo. Ainda hoje diz, precisamente numa reunião, hoje de manhã, o que é que queremos fazer com Tancos? Ou seja, se é para fechar, então a pista é para desaparecer, ou provavelmente, então, o que é que vamos fazer? Temos que pensar seriamente o que é que vai acontecer com a infraestrutura.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui a não esconder os seus anseios face àquela que é uma clara meta a concretizar na região.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Liga dos Bombeiros de Tomar veio a público apelar a todas as pessoas saudáveis que façam a sua dádiva de sangue. A manutenção das reservas de sangue, nos níveis considerados necessários, está-se a revelar uma tarefa muito exigente face à diminuição acentuada do número de dádivas nos últimos tempos. A Liga dos Amigos Bombeiros de Tomar recorda que os hospitais portugueses necessitam de cerca de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias. A próxima colheita de sangue da Liga dos Amigos Bombeiros de Tomar ocorre já a 9 de abril no Salão da ACRS de Aceceira, das 9 às 13 horas. Vítor Tirana, tesoureiro da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, responsável pelo setor da dádiva de sangue na Liga, falou à ERTS, entretanto, das dificuldades sentidas.
A diminuição das dádivas e até das nossas próprias colheitas que estamos a organizar deve exatamente à fase que estamos a passar neste momento, esta crise, em todos os aspectos e, sobretudo, esta crise pandémica que estamos a atravessar, em que as pessoas têm medo de aparecer, as pessoas têm medo de ir. Nós fazemos as convocatórias, fazemos as divulgações e as pessoas mesmo assim retraem-se muito nestas colheitas de sangue, porque têm medo, porque mexem agulhas, mexem nessas coisas e as pessoas encolhem-se um bocadinho. Por isso daí a redução que tem acontecido. Eu, sinceramente, não encontro aqui uma explicação. A falta de interesse desta juventude, desta gente mais nova, é preciso serem, a maioria, é preciso quase serem pressionados para esta história da dádiva do sangue. De qualquer maneira, aqui e ali vão aparecendo jovens dadores, pessoas que aparecem pela primeira vez, não é tantos quanto nós queremos, mas pronto, de vez em quando vão aparecendo. Nós, em cada colheita de sangue, de uma maneira geral, aparecem sempre um, dois dadores, chegando ao ponto de nós termos até uma lembrançazinha que mandámos fazer para oferecer aos dadores pela primeira vez. E é isso que fazemos sempre. Falta, sobretudo, ações de... que consigam atrair as pessoas para esta história, porque eu estou convencido que, sobretudo a nível da juventude, que as pessoas não sentem motivação real para a dádiva do sangue. Quando se fala com ele, explica, sim senhor, pronto, então eu vou, não. Mas sentimos ali, de facto, um certo retraimento deles, talvez por época que estamos a traçar, talvez pela falta de interesse por este movimento da dádiva, mas a verdade é que acontece.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Abril é o mês do aniversário do Mercado Diário de Abrantes, que se prepara para ganhar novas dinâmicas. A data vai ser assinalada com o lançamento de uma nova imagem e a realização da Mostra de Artes e Ofícios neste sábado 2 de Abril e da Mostra de Sopas a 23 de Abril. Criar novas valências e eventos que possam captar novos consumidores, ao mesmo tempo que se transforma num espaço mais acolhedor para quem vende, são os principais objetivos das novas dinâmicas que o município de Abrantes pretende desenvolver no mercado municipal local. Com o lema Mais Perto de Si, o mercado municipal de Abrantes vai ter uma imagem mais moderna, dinâmica e colorida que abrange os produtos trazidos pelos comerciantes locais, as flores, o peixe, a carne, as frutas e hortícolas, sem esquecer o pão e a cafetaria. No edifício, a sinalética vai ser melhorada e os vendedores serão identificados.
Rádio F, o primeiro a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos de uma consequência do Covid-19, o Covid longo. O long Covid vai ser, provavelmente, das heranças mais pesadas que a pandemia nos vai deixar. O long Covid também é uma novidade. Para termos uma ideia do seu peso, a Organização Mundial de Saúde entendeu que era preciso uniformizar quer a linguagem e os procedimentos, quer as definições e os conceitos. No início de outubro do ano passado, fez um questionário que envolveu centenas de peritos desta área em que definiu a linguagem e a metodologia comum. chamou-lhe outro nome, condição pós-Covid-19, e estabeleceu que para definir long Covid, porque Covid longo foi a expressão que ficou, o indivíduo tinha que ter uma infecção por SARS-CoV-2 documentada, ou provavelmente há mais de 3 meses, e em que persistam sinais ou sintomas há mais de 2 meses, sem outra razão para a sua persistência. Entende-se que seja condição pós-Covid-19. Na altura, estimava-se, quando ainda não havia vacinas e os meios de intervenção terapêuticas que há agora, que cerca de 10% das pessoas que testavam positivo iam manter sinais e sintomas mais de 3 meses após a data do diagnóstico. Quais os sintomas, sinais mais comuns do long Covid? Falta de concentração, fadiga, problemas de sono, névoa mental, brain fog, perda do olfato, perda de paladar, tosse persistente, dificuldades respiratórias, dor muscular e articular, dor no peito, podem ser alguns desses sintomas. Um estudo publicado na E-Clinical Medicine revela que já foram identificados 203 sintomas associados à Covid de longa duração e que envolvem 10 órgãos diferentes do corpo humano. O estudo foi realizado com dados de 56 países e envolveu mais de 3 mil pessoas, tendo concluído que 56 dos 203 sintomas identificados persistem pelo menos por 7 meses. E vão-se multiplicando os estudos que dão conta de novos casos de persistência de sintomas e até de sequelas a longo prazo. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.